Meu caro senador Aníbal, senhoras senadoras, senhores senadores, brasileiros que nos acompanham pela TV Senado, não foram poucos os oradores, não foram poucos os senadores e senadoras que fizeram uso da tribuna para louvar a importante estratégica iniciativa adotada pelo governo federal em fazer uma escolha muito contundente pela primeira infância brasileira ao adotar, ampliar e intensificar ações que poderão fazer uma diferença muito grande, até porque, cientificamente, todos nós precisamos ter a consciência e precisamos estar comprometidos com o investimento em torno da primeira infância. Por ser a base, por ser a estrutura, por ser o alicerce que tem enorme capacidade para projetar a qualidade e o futuro das nossas crianças. É na primeira infância que se dá as conexões neurológicas. É na primeira infância que você estrutura a capacidade cognitiva, não é? E, portanto, você estabelece ali as bases para uma construção em torno de uma vida que pode ser e tem tudo para ser uma vida saudável, competitiva, atrativa, que considere os valores fundamentais da vida, como a emoção, o afeto, a alegria, a capacidade de realização. Essa opção e essa escolha feita pelo governo federal é uma escolha em torno de nós subtrairmos a extrema miséria de crianças na faixa da primeira infância, reforçando a renda de 2 milhões de famílias que têm crianças nessa faixa de idade, de 0 a 6 anos, e vivem em condição de extrema pobreza, particularmente no norte e no nordeste do nosso país, em que pese ser este um programa nacional. Mas este é um programa que estará priorizando e focando nessas duas regiões, por serem as regiões que apresentam os mais complexos indicadores sociais. Além da ampliação da Bolsa Família, para que cada pessoa da família receba um mínimo de R$ 70 mensais, o programa Brasil Carinhoso, lançado nesta segunda-feira pela presidente Dilma, tem também o mérito de apostar na ampliação do número de creches e da cobertura de saúde para a primeira infância. A distribuição gratuita de remédios para asma nas farmácias populares, de vitamina A e de suplemento de ferro nas unidades básicas de saúde são, evidentemente, medidas mais que bem-vindas, que poderão se traduzir em excepcionais resultados quando elas estiverem já sendo implementadas, porque vão depender não apenas do governo federal, mas vai depender também fundamentalmente de uma boa parceria com os governos estaduais, com as prefeituras municipais, porque este é um programa que depende fundamentalmente do engajamento, essa que é a verdade, de todos os entes federados. E considero que talvez, nesse conjunto de ações, o maior mérito do programa Brasil Carinhoso é seguramente a focalização, a atenção numa faixa etária tantas vezes relegada a um segundo plano nas políticas públicas em nosso país. Uma faixa etária na qual estão incluídos 20 milhões de brasileirinhos, e que é decisiva, como afirmado aqui em minha manifestação anteriormente, para o desenvolvimento físico, emocional e intelectual, não é, do ser humano. Nas últimas décadas, houve conquistas inegáveis. Mas a Secretaria de Assuntos Estratégicos, que vem coordenando os projetos para a primeira infância, destaca que os avanços ainda estão centrados nos chamados direitos negativos, ou seja, na educação da mortalidade, na redução da mortalidade, da morbidade e da subnutrição infantil, além da proteção contra as violações, violações graves aos direitos das nossas crianças. Além, ainda há muito que caminhar no sentido de garantir os chamados direitos positivos, como o direito de brincar, de ser estimulado e de ser desenvolvido plenamente o potencial cognitivo das nossas crianças. Se formos considerar todo o ciclo da educação infantil, ou seja, a creche, a pré-escola, o déficit educacional no Brasil é da ordem de 60%. O estrago é enorme se considerarmos que é nessa faixa de ensino que se constroem os primeiros alicerces do conhecimento e são dadas as ferramentas básicas para as próximas etapas educacionais, ou seja, no ensino básico, no ensino médio. Se você faz um bom e decisivo investimento na pré-escola, na primeira infância, a produtividade, o potencial das crianças vai crescer muito, porque é da oportunidade que se precisa para que o potencial e a vocação possa se afirmar. De modo que foi com muita alegria que nós assistimos o lançamento desse excepcional programa Brasil Carinhoso, que nós estaremos acompanhando a sua implementação para que ele possa, acelerado, produzir os resultados que está sendo preconizado. Além dessa manifestação, senhor presidente, eu quero registrar que participei agora à tarde de uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal, audiência pública coordenada pelo ministro Fux. Essa audiência pública teve como tema, teve como meta, a discussão da lei seca. Tendo em vista a minha designação na Comissão de Constituição e Justiça pelo senador Eunício Oliveira, na condição de relator, participei desta audiência pública e quero aqui ressaltar a importância de ver a nossa mais alta corte do nosso judiciário abrindo as suas portas, escancarando os seus canais de comunicação, ouvindo a sociedade civil, ouvindo especialistas das mais diversas áreas multidisciplinares, para que nós pudéssemos evoluir num juízo de valor em relação a esse tema tão caro às famílias do nosso país, a escalada da violência no trânsito brasileiro, a percepção e muitas vezes a certeza da impunidade. Em 2011 foram aproximadamente 45 mil vidas que foram ceifadas no trânsito brasileiro e tantas outras que não foram consideradas, vidas que foram mutiladas, expectativas e horizontes que não foram e não estão sendo consideradas em função da epidemia que nós estamos assistindo no trânsito brasileiro. E grande parte dessa epidemia e desses acidentes fatais que têm se traduzido em muito sofrimento para as famílias brasileiras está, lamentavelmente, no casamento perverso, não é, do álcool e da direção, que tem não apenas representado uma banalização da vida, como um desrespeito profundo à convivência coletiva, não é? Porque todos nós precisamos entender que o meu direito termina onde começa o do meu semelhante, e que a vida em sociedade, que a vida coletiva exige que nós tenhamos um respeito muito grande, não apenas pela vida que Deus nos deu, mas também um respeito muito grande pela vida dos nossos semelhantes. E foi com enorme prazer que nós participamos dessa audiência pública, uma audiência pública muito rica, com elevado conteúdo, que seguramente vai me ajudar, vai contribuir pelas informações técnicas, pelas informações científicas que nós pudemos colher nessa eficiente audiência pública feita no Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, nesta tarde também coordenada pelo ministro Fux. A minha expectativa é, inclusive, que entre esta semana, senadora Ângela Portela, e a próxima semana, nós possamos, portanto, muito antes do recesso parlamentar, apresentar o meu parecer na Comissão de Constituição e Justiça, para que, em seguida, o plenário possa ser convocado e nós possamos votar a lei seca aqui no Senado, que possa se traduzir em regras mais rígidas e que essas regras possam eliminar, se não eliminar, diminuir substancialmente a impunidade e a violência que nós estamos vendo no trânsito em nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores.